Norma Urbana Culta, Bobina número 7, Inquérito Brasil, São Paulo número 25, Diálogo entre informante e documentador, temas 4, o dinheiro, o banco, as finanças, a bolsa, 10, cinema, TV, rádio, teatro, 9, os meios de comunicação e difusão, número do informante 26, sexo masculino, 26 anos. Documentadores, Fernando Taralo, Hiroko Shikuta e Helena Rosa. Data, 25 de março de 1972. Duração do inquérito, 40 minutos. Pista 2, de 658 a 1.649 giros. Gravador, marca National, modelo RQ501S. Número, 53.859. Condições do registro normais.
Inquérito número 25, bobina número 7, 25 de março de 1972. Silvio de Salvo Venosa, áreas semânticas 14, dinheiro, banco, as finanças, a bolsa, 10, cinema, televisão, rádio, teatro, 9, os meios de comunicação e difusão.
Inquérito número 25, bobina número 7, 25 de março de 1972. Silvio de Salvo Venosa, áreas semânticas 14, o dinheiro, banco, as finanças, a bolsa, 10, cinema, televisão, rádio, teatro, 9, os meios de comunicação e difusão. Local de inquérito, Sergique, duração 40 minutos. Idade do informante, 26 anos.
Gravação no dia 25 de março de 1972. Silvio, você poderia então falar para nós assim, o que a gente pode encontrar assim, dentro das operações bancárias? Se você quiser colocar dinheiro, por exemplo, no banco, o que você poderia fazer, o que teria que fazer?
Primeiramente, eu quero abrir uma conta no banco e chegar até... Primeiro, escolher o banco de preferência, que seria indicado por uma pessoa ou pela publicidade. Ao chegar ao banco, procuraria um escriturário e se pediria para abrir uma conta. Ele imediatamente traria umas fichas de preenchimento, onde principalmente hoje seria necessário o preenchimento de toda a vida pregressa da pessoa, com imposição de imposto de renda, com os números do SIC e referências de outros bancos e a apresentação de duas pessoas. Se o cliente é muito importante e traz muito dinheiro, provavelmente ele seria apresentado ao gerente. Se for um cliente normal, ele apenas estaria ligado a este funcionário secundário do banco. Aprovada a ficha do cliente bancário, do futuro cliente, então seria requisitado que ele declinasse, desejaria fazer um depósito em cheque ou em dinheiro, depósito inicial. Então, ele registraria as firmas usuais no cartão de ficha, no cartão de assinatura, e faria o primeiro depósito. E dependendo desse depósito, se for um depósito de crédito acima de 100 cruzeiros, já pode ter retirado o talão de cheque imediatamente. Caso contrário, o talão de cheque será entregado após. E o talão de cheque, o primeiro talão de cheque é sempre entregue provisório, nunca tem o nome do indivíduo registrado atrás, às vezes pode estar registrado à máquina. O segundo, terceiro talão já vem com aquela plaquinha, aquela chanfra que individualiza o cliente bancário. E a partir daí, o cliente já do banco pode movimentar sua conta com depósito e saque. E cada vez que ele vai depositar, preenche a ficha de depósito. Quando vai sacar, dirige-se. Alguns bancos podem se dirigir diretamente ao caixa. Outros bancos precisam passar primeiro pelo visto de outros empregados. E é assim que ele trabalha normalmente com o banco.
Você sabe dizer como é que o banco, por exemplo, aprova ou pode aprovar uma ficha? Existe alguma coisa, algum departamento dentro do banco que você conhece?
Existe o departamento de crediário. E principalmente hoje existem as listas negras que são impressas pelo Ministério do Desenvolvimento, pelo Ministério da Finança, e que Se hoje, se a pessoa estiver na lista negra, se tiver contas encerradas nos outros bancos, não podem abrir mais as contas. Se bem que isso funciona nas grandes capitais, em cidades do interior, pode-se abrir inclusive contas fantasmas, pessoas que nem existem têm aberto contas. Mas basicamente vai muito do conhecimento, do conceito que a pessoa tem numa cidade e da apresentação que lhe é feita. Se a pessoa já é velha moradora da cidade no bairro, o gerente não vai nem perguntar a alguém mais e procurar outras informações. Caso contrário, ele vai procurar indagar no, nas informações comerciais, nas agências especializadas, quem é a pessoa que está se dirigindo ao banco. Isso acontece em grandes cidades. Em cidades pequenas é muito difícil e o gerente está ávido em depósitos. Então, a primeira pessoa que passa na rua, ele agarra e abre a conta.
Escuta, se uma pessoa assim, ela não tem noção, não fez lá a relação de depósito, retirada, aí, e não tem noção do que ela tem no banco, como é que ela vai fazer então para ela saber o que tem no banco?
Então essa pessoa vai se dirigir ao balcão e vai pedir o extrato da conta. Alguns bancos têm o extrato semanal, os bancos mais organizados. Os bancos mais simples apenas mostram a ficha de movimento diário dela com o saque e depósito. Aí ela terá um mapa de toda a movimentação de dinheiro que foi feito na conta dela. Sem contar o serviço de correio que manda periodicamente para a residência, o escritório do cliente, a relação, o seu extrato, que geralmente chega atrasado e nunca está, nunca é útil. O mais útil é sempre dirigir-se ao banco e pedir o extrato do dia, né?
Isso vem para depositar. Se eu quisesse fazer um empréstimo, haveria possibilidade também de recorrer ao banco?
Bom, haveria possibilidade. Geralmente quem não precisa de dinheiro é que consegue os empréstimos com mais facilidade, né? Porque para o empréstimo ser concedido, ou precisa ter bens, ou apresentar garantias, ou então ser um cliente já muito conhecido do banco de anos e que tenha sempre um bom saldo médio. Os empréstimos bancários do banco comercial hoje não são os mais eficientes. Hoje, com a multiplicação no mercado de capitais, é muito mais fácil conseguir empréstimos diretamente para o bem que se deseja adquirir. Ou se precisar de empréstimo em pecúnia, as financeiras estão melhores capacitadas para isso, porque o banco cobra juros mais altos e para prazo muito pequeno, geralmente até um ano. Mas se a gente chegar a um banco e pedir um empréstimo, imediatamente o gerente vai levar um encarregado que trabalha na financeira daquele próprio banco e procurará auxiliar da melhor maneira.
O que é a financeira?
Financeira é um banco paralelo, não é um banco de operações diretas, não é um banco de depósito. É uma empresa intermediária que capta recursos em dinheiro do povo, das indústrias, do povo, que eu digo, desde a pessoa física até a pessoa jurídica, para espalhar para quem precisa. Tira dinheiro de quem tem de mais e dá para quem tem de menos. Serve de intermediário e é uma organização bancária, mas não é um banco. Não pode descontar cheque e nem trabalhar diretamente com o público.
A pessoa sempre vai fazer um empréstimo, ela pode requerer empréstimo só para ela, ou ela precisa alegar que vai abrir alguma coisa, algum negócio?
Não, não há necessidade. Não há necessidade. Agora, se há determinados empréstimos que são favorecidos pelo governo, empréstimos que os bancos oficiais, inclusive, incentivam para a abertura de indústrias, para a agricultura. Agora, os empréstimos pessoais, esses daí não precisam de nenhuma explicação. Inclusive, os bancos procuram sempre fazer propaganda disso, de que eles não. A coisa mais fácil hoje em dia é abrir um empréstimo. Mas quem já teve a experiência de pedir um empréstimo sabe que não é fácil.
E eles sabem assim a porcentagem, a juros, como é que funciona?
Bom, os juros legais são de 1% ao mês, mas eles inventam várias taxas para dar sempre 3,5% ao mês. São taxas de expediente, que eles chamam. Então varia sempre de 2,5% a 3,5% ao mês. O juro hoje houve uma redução, mas muito pequena, não vai chegar nem a ser contada, né, no total dos empréstimos.
Ainda aí com referência à finança também, você podia falar pra gente um pouquinho sobre companhia de seguros? O que é?
Companhia de seguro geralmente é uma empresa que está sempre procurando pegar dinheiro e nunca pagar ninguém. Então, ela é especializada em fazer a propaganda do seguro e especializada em instruir seus advogados a que lutem até o fim, para que o coitado do segurado nunca receba nada. Então, vamos supor que a gente tenha um seguro de automóvel. E quando vamos fazer a apólice do seguro, o corretor vai dizer que aquilo está totalmente coberto e qualquer arranhãozinho que a gente tenha no carro será coberto. Bom, vamos supor que roubou-se o rádio do seu automóvel. Então você chega à companhia de seguros e depois de preencher umas 8 formas e aguardar 3 dias e depois de ser entrevistado por umas 10 pessoas, eles vão talvez chegar à conclusão que você mesmo tirou seu rádio e não vão pagar nada. Aí você vai entrar em juízo. E depois de uns 10 anos, talvez você receba o preço do seu rádio sem a correção monetária e daria para comprar o rádio de pilha, provavelmente. E, em tese, são como funcionam as companhias de seguro no Brasil. A maior vergonha atualmente do que se pode dizer do atual governo que ainda não mexeu nas companhias de seguro.
E assim a companhia segura, elas podem fazer seguro de qualquer coisa? Você acha que...
Qualquer coisa, não. O seguro vai desde o seguro dos óculos. Estou vendo aqui na minha frente até o seguro de uma grande companhia como a Volkswagen ou um navio.
E o prazo assim é limitado de acordo com...
De acordo com as possibilidades, o seguro faz qualquer negócio. Desde meses a anos, e desde segurar apenas determinadas partes, um objeto, ou segurar total, o seguro é total, pode ser de qualquer tipo.
E o banco como esqueleto, como departamento, você poderia dizer alguma coisa?
Eu não sou um especialista em organização bancária, mas de qualquer forma, os bancos geralmente funcionam com uma agência central que tem o nome de matriz. Esta matriz tem o fulcro da administração. Esta administração centralizada, onde geralmente ficam os presidentes e os diretores. E dessa administração centralizada partem as gerências regionais, as gerências locais, para o que eles chamam de agências e filiais. Geralmente o banco denomina suas filiais sempre agências. Então, da matriz, que são apenas os escritórios, vai ser as agências que podem ser inclusive no mesmo prédio, a agência matriz, que atende o povo, até as agências no Brasil inteiro. Era isso?
A gente só fala muito em bolsa, né? Bolsa de valores. Como é que a gente faz? O que que é? Como é que é o sistema? Você poderia explicar um pouco para a gente?
Bom, a Bolsa de Valores funciona em função da sociedade anônima. A sociedade anônima é um tipo de sociedade, uma pessoa jurídica, onde o capital que baseia as operações administrativas e comerciais da empresa são divididas em unidades. E essas unidades chamam ações. E são ações distribuídas ao povo. São ações nominais, em nome da pessoa que compra, ações ao portador, em nome de quem as detém. E essas ações podem ser vendidas em bolsa. Digo podem porque há muitas sociedades anônimas em que as ações pertencem a um determinado número de pessoas, um número restrito. O requisito básico é de que a sociedade anônima tenha no mínimo 7 sócios. Daí nós podemos ser proprietários de um bar na esquina que tenha 7 sócios, temos apenas 7 ações. Ou podemos ser, o bar pode ter 1.000 ações divididas entre 7 pessoas. Mas a verdadeira sociedade anônima, aquela que tem as ações cotadas em bolsa, são aquelas em que as ações se elevam a 300 mil, 500 mil, a quase 1 milhão. Ações geralmente de valor nominal 1 cruzeiro, pode ser mais, o mínimo é 1 cruzeiro. Então, o povo que precisa aplicar o seu dinheiro compra esses pedacinhos da empresa, que se chamam ações. E essas ações são cotadas em bolsa, no sistema da oferta e da procura. As ações da sociedade de capital aberto, e hoje o governo procura incentivar essas sociedades de capital aberto, após preencherem determinados requisitos, são levadas à bolsa. E na bolsa tem as cotações diárias no pregão, que variam. E aí a gente vê toda essa euforia da bolsa, o aumento, a diminuição da cotação, e é como se fosse um jogo. E tanto para a empresa como para o investidor particular, é um bom negócio porque é um capital. E geralmente, as ações que estão em bolsa e que geralmente o público não entende, são apenas 49% no máximo do capital da sociedade anônima, porque pelo menos 51% das ações ficam presas à administração, para evitar que alguém que teoricamente poderia comprar mais de 51% das ações em bolsa, com direito a voto, e assumir a liderança da empresa. Isso nunca acontece. As ações que são vendidas em bolsa são sempre minoria do capital social, né, do capital da empresa. Nunca poderia um comprador de ações ter alguma ascendência administrativa sobre a companhia. A companhia funciona em razão dos investidores, mas totalmente desligada dela. O investidor, o acionista, em tese teria algum direito de fiscalização, mas muito reduzido. Ele apenas vê na ação e tem na ação como um sistema de investimento. Às vezes ele nem sabe o que a empresa que ele é acionista, que ele é proprietário de uma parte, faz. Ele apenas vê naquilo um sistema de lucro de empregar dinheiro.
E aquela pessoa pode chegar e comprar, sim.
Feito sempre através de corretores, apenas tem acesso à Bolsa de Valores os corretores oficiais. Então, quando alguém quiser adquirir ou vender suas ações, tem que se dirigir a uma dessas firmas corretoras, que tem um corretor especializado que poderá adentrar ao pregão e ir lá fazer as ofertas, comprar e vender as ações. Né?
E a operação assim, lá dentro da bolsa, você poderia dizer como é que é?
Bom, na bolsa sempre aparece, então eu ofereço 1.000 ações da companhia X a um corretor. Então ele transmite essa ordem, vamos supor que isso seja às 11 horas da manhã. A bolsa abre às 10 e fecha às 2 da tarde. Então às 11 horas da manhã eu dou autorização ao meu corretor para que venda 1.000 ações da empresa X. Ele imediatamente telefona ao seu corretor por ligação direta que ele tem com a bolsa. E esse corretor imediatamente coloca numa pedra, numa lousa, que estão à venda 1.000 ações da empresa X. E suponha que eu não queira vender abaixo de um preço. A ação estava sendo cotada a 1,20, eu quero vender a 1,25. Então ele coloca que aquelas ações só podem ser vendidas a 1,25. Então, dependendo das oscilações do mercado, ele pode vender ou não. Pode acontecer que apareça comprando a 1,25, como pode acontecer, inclusive, que as ações subam demais. E ele consegue vender até mais caro que isso. E depois de ser vendido isso, o pagamento tem que ser efetuado na hora. E sempre através das corretoras, uma corretora compensa as suas vendas com a outra. E depois de 2 ou 3 dias eu já posso ter o dinheiro que eu desejava pelas ações. E quem comprou pode receber aquelas ações que eu já vendi.
Você falou em pagamento, será que você poderia dizer alguma coisa sobre o dinheiro, assim, para nós, saber a moeda, como é que é a divisão do dinheiro?
Bom, o nosso dinheiro dividido pelo sistema decimal, como quase todo mundo, a Inglaterra também está aderindo, sistema do papel fiduciário, o nosso dinheiro não tem correspondente ouro no Banco do Brasil, apenas um papel de curso obrigatório. O Cruzeiro Novo, que em 64 apareceu, que resolveu tirar os zeros, porque nós temos muitos zeros na. Devido à inflação, foi a mesma coisa que a redução de 1.000 para 1, quando a França fez de 100 para 1 também no governo de De Gaulle. Então tivemos o Cruzeiro Novo, o nosso Cruzeiro atual, e as nossas notas divididas em moedas de 5, 10, 20, 50 centavos, e notas de 1, 5, 10, 50, 100, e no futuro já estão programando a nota de 1.000 cruzeiros. Essa é a divisão básica.
E a gente que para carregar assim, papel moeda, assim, como é que normalmente a gente faz? Como é que uma pessoa poderia fazer?
Bom, geralmente leva você num porta-notas ou uma carteira. E hoje em dia procura-se levar o mínimo possível de dinheiro, porque o dinheiro aos poucos vai se tornando desnecessário. Com os cartões de crédito e os cheques, quase não há dinheiro, não há necessidade de se levar dinheiro no bolso, não é? Então, a sociedade do futuro vai prescindir totalmente do dinheiro da maneira como nós conhecemos. O dinheiro vai ser assim apenas uma fórmula ideal de troca, porque se eu tomar um ônibus, eu vou ter um carnê que eu adquiri num banco para andar de ônibus durante um mês. Quando eu for almoçar no restaurante, eu pago com um cartão de crédito. Quando eu for comprar alguma coisa, ou eu pago com um cheque, ou então eu tenho uma conta corrente que no vendedor que irá descontar diretamente no meu banco. Então tendemos no futuro para que o dinheiro se extinga como moeda e será apenas mais uma peça de museu. E nós ficaremos com apenas o nome Cruzeiro para significar quanto nós temos e quanto nós ganhamos. E principalmente nas grandes cidades nós já sentimos isso, e que cada vez menos nós precisamos utilizar do dinheiro papel palpável, aquela notinha que a gente tanto conhece e tanto gosta. Né?
Quanto ao tipo de pagamento feito através do cheque? Quais os tipos de cheque?
Os cheques são emitidos. Os cheques são padronizados pelo Banco Central e os dizeres são sempre os mesmos. Então a gente pode emitir o cheque a uma determinada pessoa, ou ao portador, deixar em branco, ou então escrever ao portador, o que é plenamente possível. Ninguém quase mais faz isso. Então, se o cheque estiver em nome de determinada pessoa, só essa determinada pessoa pode receber, a não ser que ele assine a classe. E, a não ser que essa determinada pessoa assine a classe, endossando e autorizando a quem estiver na posse do cheque receber. Ou então ele pode autorizar que uma determinada pessoa receba esse cheque. Então, pague-se esse cheque a fulano e assina. Então, ele está endossando para que essa pessoa receba. O cheque ao portador ou em branco é apenas uma ordem de pagamento a quem detiver o cheque, basta depositar na conta do banco ou chegar ao banco e receber o dinheiro. Se fizermos. Os cheques têm certas particularidades na vida comercial, são muito comuns, e que às vezes, se quando caem em mãos de pessoas que não estão acostumadas, estranham. Quando houver dois riscos transversais no cheque, esse cheque só pode ser depositado numa outra conta bancária. Então se chama o cheque cruzado. Um cheque tanto nominal como portador, se a gente receber e tiver dois riscos paralelos transversais no cheque, esse cheque só pode ir ou para a nossa conta ou para a conta de alguém. E se dentro dessas listas transversais estiver escrito o nome de um banco, esse cheque só pode ser depositado naquele banco. Então, se a gente receber um cheque daquele, tem que abrir uma conta naquele banco para poder depositar.
Você poderia dizer alguma coisa para a gente sobre o tipo de cheque que dá tanto problema?
O cheque que dá problema é o cheque sem fundo. E o cheque sem fundo dá problema em todo o Brasil. E o governo procura coibir de todas as formas e dar a maior garantia possível ao cheque. Um cheque sem fundo dá margem a um pedido de falência, se for o emitente for um comerciante, dá margem a um processo crime, por estelionato, dá margem a uma ação de cobrança executiva, e o governo procura cercar de todas as garantias. Mas infelizmente nunca foi bem sucedido. E por maiores medidas que tome, os passadores de cheque sem fundo sempre acham uma maneira de continuar passando. Já diminuiu bastante. O cheque já está bem mais moralizado. Mas se nós formos ver essas empresas que trabalham diretamente com consumidores, o número de cheques sem fundo é impressionante.
Tipos de cheques expedidos assim por bancos que tem nome especial, né? Você
Ah,
poderia dar?
o cheque comprado. Esse cheque comprado, vamos supor que eu receba na loteria e a loteria me pague apenas em dinheiro. Então eu não quero ficar com esse dinheiro. Então eu chego a um banco e compro um cheque em meu nome. Eu estou assim, em Recife. Lá em Recife eu recebi esse dinheiro e não quero vir com esse dinheiro para São Paulo no bolso. Então eu chego em qualquer banco e compro um cheque. Eles vão me cobrar uma taxa pela expedição desse cheque. E com esse cheque comprado em nome daquele banco, eu chego aqui em São Paulo e deposito na minha conta. É um cheque nominal que eu posso perder e, no entanto, não perderei o dinheiro, né? Há os cheques internos dos bancos, que são cheques de ordens de pagamento de um banco ao outro, mas a maioria deles segue sempre os mesmos esquemas dos cheques normais, como nós acabamos de falar.
Vamos fazer só agora falar um pouco de banco, finanças, entrar mais no campo de comunicação. Né? Então, cinema, teatro, tudo. Nós gostaríamos que você falasse um pouco, primeiramente, sobre o cinema. Quer dizer, como é que a gente vai fazer no cinema? Existe cinema? O que a gente vai fazer lá? Como é que a gente faz para entrar?
Bom, no cinema, principalmente em São Paulo, depois a gente conseguir estacionar o carro, geralmente a gente chega correndo à bilheteria, encontra aquela fila enorme, se for uma sexta ou um sábado, onde já chega achando que o filme vai ser uma porcaria, porque depois de sofrer tanto, nada vai poder melhorar aquele aspecto. Né? Então, se o filme for alguma coisinha boa, já serve, que pelo menos são 2 horas que a gente fica sentado. Então a gente chega ali à bilheteria, depois fica na fila uma meia hora, e ficar torcendo para conseguir um lugar que não seja na primeira fila. Paga-se hoje mais de 10 cruzeiros para um cinema, o estudante paga meia. E os cinemas de São Paulo oferecem o conforto que se pode desejar numa cidade grande. Cadeiras muito boas, ar-condicionado, que às vezes não funciona, e telas grandes e um bom sistema de som. As grandes cidades do Brasil todas são dotadas de bons cinemas. E os filmes, 90% são filmes estrangeiros. Os filmes nacionais são exibidos sempre quando o proprietário do cinema quer limpar o cinema, porque assim não tem ninguém, então poderá limpar o cinema com tranquilidade. E o cinema está sempre procurando inovar, e os nossos cinemas também, as nossas salas exibidoras procuram sempre dar o maior conforto possível e oferecer alguma coisa a mais para o espectador, para que ele se sinta atraído para o cinema. Ou eu me lembro na época em que os cinemas apresentavam orquestras antes dos espetáculos, conjuntos, ou então o cinema procurava por um barzinho na entrada. Isso tudo foi superado, então eles acabaram se convencendo que quem vai ao cinema vai para assistir o filme. E por incrível que pareça, né? Então eles procuram dar o conforto ao espectador dentro da sala, dando uma cadeira mais confortável e aumentando o ambiente, ou fazendo o ambiente requintado como se fosse uma sala de visitas no cinema. Os cinemas de São Paulo têm isso, os cinemas do Rio demoraram para adotar, aos poucos foram adotando, e as grandes capitais do Brasil têm sempre alguns cinemas de classe, onde a gente se sente bem e se sente um momento de relaxamento dentro do cinema.
Você falou que existe uma porcentagem de filme nacional e uma porcentagem de filme estrangeiro, né? Que tipo de filme que são passados? Qual que é o tema? Você pode dizer?
É muito de época. Os filmes que vêm dos Estados Unidos e agora da Itália sempre batem na tecla do faroeste. Os filmes dramas sociais, os dramas amorosos, os dramas da cidade, os dramas de guerra. E é sempre assim uma onda, sempre que aparece um filme muito bom de determinada facção, se é um filme de ficção científica muito bom e que marque época, imediatamente vem logo uma rede enorme de ficção científica que procura aproveitar a onda daquele filme. Se aparece um filme aí como Love Story, onde as menininhas saem chorando e com olhos vermelhos e os rapazes saem com raiva, então os filmes seguintes estão sempre procurando aproveitar aquela maré, o que acontece sempre com os ciclos do cinema. O cinema vive de ciclos, então teve o ciclo do pastelão, o ciclo do cinema seriado, e hoje nós vivemos o ciclo do cinema moderno, cinema técnico americano e cinema de arte europeu.
Como é que a gente chama aquele tipo de cinema que só descreve as coisas, que não tem uma história elaborada?
O filme documentário, que geralmente é um filme pequeno, de pouca duração, antes do filme principal, e de vez em quando aparece algum documentário de longa-metragem referente a um assunto de mais profundidade. Não, aí a gente tem que ou esperar uma lanterninha, que geralmente não ajuda a nada, ou geralmente a luz do filme é suficiente para a gente achar um lugar, né? A época do lanterninha também já passou hoje, acho que eles nem usam mais lanterna, nem me lembro de ter visto ultimamente muitas lanterninhas no cinema.
Qual será, senhor?
Quer dizer, eu tenho visto muitas lanterninhas, mas poucas lanterninhas.
Qual é assim, o motivo da preferência do povo assim, em relação ao cinema e deixar de lado o teatro, se o teatro também não...
Basicamente porque o nosso teatro vive da classe social do nosso país. Nós não temos ainda, não estamos preparados culturalmente para receber o teatro. Então ficamos num círculo vicioso. Enquanto o cinema oferece ar-condicionado, poltrona... que a gente pode recostar e, se não gostar do filme, pode dormir sossegado como se estivesse em casa. O teatro utiliza-se de velhas garagens, de porões, porque não tem meios de progredir. E é obrigado a apresentar peças de nível baixo. O artista é um artista que não frequenta a Escola de Arte Dramática, é um artista que luta com dificuldade. É um artista que não se compreende, é um artista que não consegue... ele mesmo se valorizar, então o teatro fica marginalizado a um grupo pequeno por causa disso. E dentro desse ciclo vicioso, o teatro nunca consegue sair de onde está. Então nós continuamos a não ter nenhum teatro apresentado em São Paulo, alguns no Rio de Janeiro, e vive de uma peça ou outra que faça um pouco mais sucesso, já que passou a fase das apelações em que o teatro não conseguiu nada, onde o palavrão já saiu de cena, onde os nus não conseguem mais vender. Então o cinema, porque é muito mais prático e é uma arte totalmente generalizada e comercializada, é muito mais fácil de penetrar. A gente pode imaginar essas cidades do nosso interior que não tem a mínima possibilidade de ter um teatro. E quando tiver o teatro uma vez por ano, lá é dia de festa. Então qualquer filme que vai lá, e lá muda de filme todo dia, é sempre uma novidade. Então o cinema leva a cultura para aquele povo. Pode ser que a cultura não seja válida, pode ser que não seja a melhor cultura, mas de qualquer maneira, vamos ter que utilizar os meios que temos. E o cinema é o veículo mais rápido de cultura. O teatro fica para a elite que entende, ou pelo menos a que diz entender teatro. Né?
Você falou em artista, no teatro, então quais seriam os outros elementos que trabalham junto com a artista para a montagem de uma peça?
Bom, o contra-regra, o que é o quebra-galho do teatro, que arruma tudo quanto precisa de som, de efeitos. O diretor, o figurinista, poucos teatros de São Paulo, poucos teatros nossos podem ter o luxo de ter um figurinista, geralmente é algum prático que faz isso. Utilizando sempre de um script, há sempre alguém que procura adaptar os diálogos. E o teatro não necessita de, se for principalmente um teatro de arena que não tenha, que ter grandes efeitos sonoros ou de imagem, além do diretor, do contra-regra, de um iluminador e de um instrumentista, um violão ou alguém que saiba manejar um instrumento de som, não precisa ter mais do que isso além dos artistas.
Como é que a diferença, qual é a diferença entre teatro de arena e teatro tradicional?
O teatro de arena se utiliza apenas o artista. Não usa de nenhum outro elemento para dar ideia de local, de tempo e de imagem ao espectador. Enquanto que o teatro tradicional procura, através do palco e através da imagem dada pelo cenário, localizar no tempo e no espaço a peça que estão levando.
E a sala de espetáculo, tem diferença ou não?
O teatro de arena seria uma cópia, ou pelo menos aproximada, dos teatros gregos, onde os espectadores poderiam ficar todos em volta, quase em semicírculo, dos artistas. Enquanto que o teatro tradicional é um palco onde ficam todos de frente para os artistas, né? Em frente para o cenário.
E a ascendência dos lugares, dos espectadores, assim, nomes separados para cada lugar?
Bom, os velhos teatros tinham sempre a plateia, o balcão e os camarotes. Hoje a gente geralmente só tem plateia e alguns têm balcão. Né? podia se falar em mezanino e tudo mais, mas o teatro moderno não tem mais isso.
E atrás do palco?
A coxia, que é o lugar onde a gente fica conversando com os artistas, ou então se quem é artista fica esperando a hora de entrar. Ainda existe a figura do que dá as falas, dá as dicas, que fica geralmente... Antes tinha que ficar num buraco na frente do palco, hoje fica do lado do palco, né? Que é o ponto. Então são as coxias, né?
E assim, o teatro necessita de alguma coisa especial, assim, já que ele não pode usar microfone, nada disso, é necessário de alguma coisa especial, assim, na fase do palco?
Necessita de uma boa... acústica, né? Para que o som possa chegar a todas as partes da sala de espetáculo. Ou então pode usar também de recursos eletrônicos, como a maioria dos teatros tem usado hoje.
E esse tipo de peça, assim como em filme, você falou que há filme de faroeste, filme de damasco, qual é esse tipo de peça que eles podem contar?
Também o teatro vive das ondas, não é? Sempre que há uma grande peça que faz sucesso, logo surgem outras que procuram aproveitar daquele mesmo sucesso. Sem contar os teatros tradicionais, clássicos, que são sempre revividos e representados, os autores imortais, os autores de sempre. Há os musicais atuais, quando apareceu Ré, imediatamente veio uma onda enorme de peças no mesmo sentido. E hoje o teatro está se universalizando, uma peça levada em Nova York e Londres está sendo ao mesmo tempo levada na América do Sul, na África, em todos os países. Então o Ré veio Calcutá e veio Jesus Cristo e todas as peças no mesmo sentido e com o mesmo sentido de protesto. Então o teatro vive de ondas e sempre que possível uma peça procura encabeçá-la, sempre a peça-chave, a peça primeira. E sempre mais variado possível dentro das limitações que o teatro pode ter, né? Em todos os setores de drama, sociais, e desde o teatro infantil, que serve de um meio de educação. Né?
Em que respeito assim, a televisão, que é um outro meio de comunicação, né? Como é que a gente pode falar, o que você poderia dizer, se eu refiro a televisão como um meio de comunicação mesmo?
A televisão é um cinema dentro de casa e que poderia ser um meio de comunicação muito mais eficiente do que atualmente é. Então, basta se virar o botãozinho do aparelho para que tenha aqui dentro de casa as notícias do mundo, as fotografias que acabou de acontecer na outra parte do mundo. Mas, ao mesmo tempo, a gente... pode ligar a televisão e tem que aguentar se a gente tiver atenção num sujeito que é semi-analfabeto e que, no entanto, faz o maior sucesso possível, porque ele se dirige a um país também que é semi-analfabeto e quem procura realizar alguma coisa é obrigado a ficar a ter sono, né? Porque a televisão no Brasil atualmente só serve como um veículo de sono, porque nós não temos nenhum programa que culturalmente a gente possa indicar a alguém. E não temos um programa que possa servir de comentário. Então a televisão, como veículo de comunicação, no Brasil, é zero.
O que, como é que a gente pode? Quais são as partes que você diria do aparelho mesmo, televisão?
Ah, a gente tem o vídeo. Principalmente eu que não entendo nada, só vejo que está por fora, né? O vídeo, os botõezinhos que a gente mexe quando fica nervoso, fica tudo embaralhado lá. E o alto-falante. E agora a televisão colorida que vai ter botões de cor, quer dizer, vai ficar mais fácil para a gente dormir, né? Porque agora, com mais botão, a gente vai ter mais preguiça de virar e dar mais fácil.
E nos intervalos assim do programa, se tem respeito?
Não, nos intervalos do. Nós temos nos intervalos dos comerciais que nós temos dos programas. Né? É. Então nós temos uma meia hora assim, de comerciais, onde são sempre os mesmos. E depois de cada meia hora de começar, tem uns 10 minutos de programa.
E esses comerciais são específicos?
De tudo que se pode imaginar, desde os bancos e das financeiras até a compra de um detergente para a dona de casa, ou então uma dona de casa dizendo que está experimentando uma margarina que é deliciosa,
Ou então, algum baú aí que é milagroso, que dá dinheiro para todo mundo. E tudo muito fácil. Então as propagandas, inclusive, algumas são bem feitas e dá até vontade de a gente assistir, são melhores que os programas. Outras a gente nem tolera aquela falta de mau gosto. E a gente fica até com vontade de nunca comprar aquele aparelho produto que está sendo anunciado, hein? E as propagandas são as que sustentam o sistema da televisão, né? Então a gente tem que aguentar a paciência.
O aparelho televisivo, ele funciona de que maneira?
Aparelho elétrico, já aparelhos de pilha, né? Ele funciona através das ondas de televisão de imagem que são conectadas ao som. E hoje, com o micro-onda, temos a possibilidade de transmitir a imagem pelo Brasil inteiro, através de estações repetidoras da imagem. E onde vai a eletricidade hoje, já praticamente no Brasil, chega a televisão.
E o rádio? E
O rádio é um veículo muito mais profundo, né, de comunicação, e penetra muito mais do que a televisão, porque é mais fácil de ser adquirido, é um aparelho barato. E os programas, por incrível que pareça, os programas de rádio são mais elevados que os programas de televisão. E a penetração do rádio no Brasil é enorme, sempre foi. Quando a televisão começou a surgir, uns 5, 6 anos depois, começou a perder para o rádio. Hoje o rádio voltou a ser o principal veículo de comunicação brasileiro.
como é que funciona o rádio?
Através das mesmas ondas da voz da televisão. E essas ondas podem ser ondas médias, curtas e longas. As ondas médias, uma frequência de médio alcance, onde atinge geralmente 50, 60 km da estação transmissora. E as ondas curtas, transmitidas pelas rádios geralmente internacionais, que procuram atingir outros países, eles têm alcance mundial, né? Então a gente tem um pequeno aparelho portátil, pode ter uma estação de Nova York, de Moscou ou do Rio de Janeiro, com as mesmas interferências para que são pelos locais, né?
Como é que localiza no rádio aqui em
Através de um dial, do mostrador, e que indica a frequência que essa rádio transmite. A gente se acostuma a colocar, sabe qual é o número, e dentro de uma determinada frequência.
Com respeito, senhor, ao funcionamento de rádio, como é que está? Que tipo de rádio está?
Os rádios elétricos e os rádios de pilha, né? E os dois funcionando hoje, penetrando no mercado com a mesma facilidade.
O rádio funciona no carro, ele tem algum.
Não, o rádio do carro é exatamente igual a um rádio elétrico, né? Funciona na bateria do automóvel e com uma antena que está fechada no compartimento da internet. Então, o rádio do carro é idêntico ao rádio elétrico.
E de telecomunicação, que eu acho tão comum aqui em São Paulo, pelo menos não parece ser, é um circo. Você já teve oportunidade de ir?
Eu acho que todos já tiveram oportunidade de ir ao circo.
Eu queria dizer como é que é o circo, porque é bem diferente.
O circo nas cidades pequenas ainda é um grande veículo de comunicação e ainda é uma grande diversão de pé. Então, desde o circuito da Lona Rasgada até esses grandes circos mundiais, aí, que vem com mais de 1.500 figuras, o circo ainda e sempre estará fazendo sucesso, porque as figuras tradicionais do circo nunca morrem. Então, a gente vai encontrar sempre o palhaço, vai encontrar sempre os bichos. Os pais vão levar os filhos, mas estão loucos para ir ao circo também. E o circo dentro, no interior, ou em cidades grandes, menos que no interior, será sempre um veículo de comunicação e o meio de arregimentação das massas, né? Como era na antiguidade e é hoje.
Como é que é o circo?
O circo tradicional é feito de lona, uma cabana bem grande, uma lona grande, colorido por fora, bandeiras, Sim, na medida da riqueza do circo, o tamanho dele e a apresentação, as cores. Desde o circo pobre, com as cores aí todas esmaecidas, até o circo rico, cheio de carros e de propaganda, e de gente em volta, e de artistas. Né? E a propaganda que sai pela cidade, um elefante que passeia pela rua, anunciando que o circo chegou, até a chegada no circo, onde tem sempre um palhaço na porta, ou simplesmente não tem nada. Tem um circo simples, numa cidadezinha do interior aqui, que anda de cidade em cidade.
E como é que chama do cara onde vai ter toda a
turma? O picadeiro, né?
E é fora o palhaço, como você falou, bicho, tem mais algum outro artista com características de circo?
Os trapezistas, malabaristas. Nunca pode faltar, né? Nunca pode faltar um malabarista, alguém que mexe com as garrafas, o equilibrista, os domadores dos animais.
Aquela parte final, assim, geral do espetáculo do circo, sempre parece palhaço.
É, apoteose, onde todos aparecem juntos, né? Sempre fazendo o que parte do que fizeram durante o espetáculo, né?
Existe um outro meio de comunicação, que é o jornal. Você podia falar assim do jornal como veículo de comunicação também?
O jornal tem a maior penetração possível dentro da camada alfabetizada. E o mais eficiente meio de comunicação hoje, pois nós podemos ter todo o retrospecto do dia anterior, ou mesmo do mesmo dia, num pedacinho de papel. E da mesma forma que o jornal é muito eficiente e é uma arma perigosa na mão de quem não sabe usar. E é um meio de educação da massa também, é um meio de propaganda política. O jornal é o maior veículo de penetração em todas as classes. E temos jornais de várias classes, jornais de elite, jornais da classe A, jornais para todos os gostos, jornais de esporte, jornais econômicos. Hoje nós temos jornais de todos os tipos e para todos os gostos.
Existe alguma disposição especial das notícias dentro do jornal?
Geralmente os jornais apresentam na primeira página as notícias internacionais, na primeira e segunda os comentários internacionais, e vão para os comentários nacionais, e até chegando assim vão diminuindo até chegar as notícias locais, e depois notícias de interesse geral, algum comentário, rádio e televisão. Sempre nessa disposição, quase todos os jornais apresentam.
E a paginação, assim, diferencia de um jornal para outro jornal?
Diferencia geralmente no tipo de papel, do jornal mais caro para o jornal mais barato.